Não se distraia. Não deixe o inimigo roubar a bênção que Deus tem para você. Abra sua Bíblia. Se você é crente, você tem que ter uma Bíblia. Então abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Bem fácil. Novo livro, do primeiro livro do Novo Testamento, depois do profeta Malaquias, livro de Mateus. Essa palavra é para você que não presta atenção, mas ela também é para você que presta a atenção. (risos) 13, versículo 1. Se você tiver com a Bíblia tradicional de papel, igual a minha aqui, vai ser mais fácil, mas no celular vai dar para acompanhar também, porque nós vamos aqui comparar alguns pontos. Mateus capítulo 13, versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram, de modo que entrou num barco e assentou toda a multidão que estava em pé na praia. Veja bem, olha para mim, você, quem foi para a praia nas férias? Então tá, aí é a praia, beleza? Aí é a areia. Jesus estava caminhando e a multidão aqui atrás dele na areia. Aqui é o mar. Jesus estava com a galera atrás aqui. O que Jesus fez? Jesus entrou num barco. Jesus foi para o mar. E a Bíblia diz que ele olhou de frente para seus discípulos e seus seguidores. E o versículo 2 diz que grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé aí na praia, olhando aqui, ó, Jesus de frente. Faz de conta que eu sou Jesus, você está de frente, de pé, Jesus sentou no barco. E a Bíblia diz no versículo 3 que muitas coisas Jesus falou por parábola. O que é uma parábola? Uma vez, isso é verdade, uma vez uma irmãzinha estava perguntando: pastor, o que significa isso? Parabola. Não é parabola, irmã, é parábola. É verdade, tadinha da irmã. Aí com muito amor, né, foi explicado. O que é a parábola? Parábola, Jesus é muito inteligente. Ele é o rei, né? Jesus é rei. Então ele é o rei da criatividade. E Jesus contextualizava aquele momento. Por exemplo, se Jesus pegasse assim um copo d'água, inclusive eu preciso de um copo d'água, Jesus pegava aquela água, ele, por exemplo, Jesus estava com água. O que que ele fez com a água? Ele pegou aquele momento da água e pregou para uma mulher samaritana. Então Jesus, ele contextualizava algo natural, aquilo que a pessoa estava vendo, com um lado espiritual, com o reino dos céus. Você está entendendo? Você vai olhar aqui na Bíblia, muitas das parábolas é comparada ao reino dos céus, mas na verdade é o reino de Deus. Porque Mateus, ele pregava para os judeus, e o que que acontece? Os fariseus, os escribas, doutores da lei, pessoas que questionavam demais, indagavam demais. Jesus falou para eles: eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, para não criar problema, porque não pode falar o nome de Deus em vão, e eu concordo com isso, mas ele não estava falando em vão, mas para não criar problema, em vez de falar o reino de Deus é comparado, ele falava o reino dos céus é comparado. E se eu já vou voltar no capítulo 13, mas olha que interessante, esse mês, por exemplo, vai ser pregado sobre parábolas do reino. E você não precisa ler aqui, fica, eu vou estar no 13 ainda, mas eu já volto nesse versículo 2 e 3. Mas no versículo 24, falando sobre o reino de Deus, para mim o reino de Deus, hoje nós vamos desvendar alguns dos segredos do reino. No versículo 24, o Senhor Jesus fala assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou uma boa semente. E no versículo 31, ele fala: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. E no versículo 33, Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um fermento. E no versículo 40, Jesus fala que o reino dos céus é como um homem que negocia boas pérolas. E no 47, ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede. Para mim, a rede é bonitinho. Amém? Também é, tem que ser. Mas no versículo 52, me chama muita atenção. Quando o Senhor Jesus fala assim, o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Uau! Você imagine como deve ser um pai de família? Semelhante ao reino dos céus? Isso é uma responsabilidade, pai, muito grande. Mas hoje eu quero falar para os filhos, então segura na cadeira aí. Então no versículo 3, voltando aqui no capítulo 13, Jesus, ele falou por parábolas, e essas são as palavras dele. E eis que o semeador saiu a semear. Diga comigo, semear. E olha que interessante. Pode passar o slide. E diz assim, no versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Deixa eu explicar para você nessa parábola o seguinte. A semente aqui, ela representa a palavra de Deus, amém? O evangelho de Deus, as boas novas de Deus, isso é a semente. O semeador é aquele que anuncia a palavra de Deus. Hoje eu estou semeando nessa noite, amém? O líder de célula é aquele que semeia a palavra de Deus, entenderam? E os solos, cada solo que a gente vai falar hoje aqui nessa noite, ele representa o tipo da pessoa e a sua reação diante da palavra de Deus. Entenderam? A semente representa a palavra, o semeador é o que anuncia a palavra, e os solos, os diferentes tipos de pessoas que recebem a palavra de Deus. Então essa parábola que eu vou agora falar para vocês, estou lendo para vocês, ela vai depender do seu coração, a forma que você vai recebê-la. Por exemplo, se você veio aqui só para ficar conversando com quem está do teu lado, olhando o celular, digo, você não vai receber nada. Mas se você abrir teu coração, adolescente, prestar atenção, você vai ouvir muita coisa aqui, Deus vai falar ao teu coração. Por isso é importante você examinar teu coração. Será que nesse momento eu estou focado para receber a palavra? Porque o semeador lançou a palavra, Jesus falou, e a primeira parte caiu à beira do caminho. E olha só, pode deixar o slide aí mesmo, tá, irmão? E diz que uma outra parte caiu no solo rochoso, a outra nos espinhos e outra em boa terra. Aí os discípulos chegaram pertinho de Jesus, a Bíblia fala no versículo 10, já eram os discípulos, os que estavam mais perto do líder, e perguntaram, por que que o Senhor fala por parábolas? E Jesus respondeu no versículo 11, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é concedido, pois ao que tem se dará e terá em abundância, mas o que não tem até o que tem será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvidos não ouvem nem entende. Ou seja, não retém aquilo que é a palavra, aquilo que a palavra oferece, aquilo que Jesus oferece através do benefício da cruz. Por isso ele faz, ele pinta um quadro, ele faz uma parábola para explicar melhor para a pessoa poder entender. Versículo 14 diz que de sorte nele se cumpre a profecia de Isaías. Jesus lia a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra. O texto que Jesus está citando aqui, que Isaías estava falando, é no capítulo 6, versículo 9 de Isaías, onde Isaías falou assim, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, verei com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Tem bem-aventurado aqui? Versículo 15, próprio Senhor Jesus fala assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram, e atendei vós, pois, a parábola do semeador. Muitos profetas, Elias, Ezequiel, Malaquias, Isaías, queriam ouvir isso que hoje vocês estão ouvindo e não tiveram essa oportunidade. Aliás, tirando Isaías, né? Foi ele que falou também. Olha só, vamos explicar o contexto, vamos interpretar o texto aqui. Quem gosta de aula de português, vamos fazer uma interpretação. No versículo 4, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves o comeram. Aí Jesus explicou esse texto no versículo 19, logo à frente. Jesus explicou assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Diga comigo: caminho. Olha para o lado e fala assim: caminho. Baseado em João, né, capítulo 14, versículo 4, a Bíblia diz assim que Jesus, ele é o caminho. E o diabo não quer que eu e você sigamos esse caminho. Ele não quer que uma pessoa que é visitante, um adolescente que está aqui pela primeira vez, continue nesse caminho. Porque a palavra de Jesus são palavras de vida, não de morte. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, geralmente a semente, as pessoas que ficam à beira do caminho, são as que não se decidiram caminhar com Deus, não querem assumir um compromisso com Jesus. Aquela que ouve a palavra de Deus e se fecha, não abre o coração, é duro, não quer saber da palavra de Deus. Entra por aqui e sai por aqui. Essa são as pessoas que recebem a palavra, que fica à beira do caminho. Então precisa se permitir abrir o coração. O próprio Jesus diz assim: eis que estou à porta aí, bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Quando foi escrito em Apocalipse, não é só porque é bonitinho, é porque ele não vai arrombar o teu coração, você precisa abrir. Você está me entendendo? Se você não aceitou Jesus, você precisa abrir seu coração. Por exemplo, pastora Dani, linda, eu falo assim para ela: Dani, você tem que casar comigo porque eu gosto de você, porque eu amo você. Mas se ela não gostar de mim, eu posso obrigá-la a casar comigo porque eu gosto dela? Sim ou não? Não. Jesus é a mesma coisa. Jesus ama você, mas ele não obriga você a amá-lo. Você precisa aceitá-lo primeiro, para depois você ser salvo. Jesus não obriga ninguém a nada. Claro que eu tive a sorte de Dani gostar de mim, gostar dela, a gente casou, né? Eu só fiz um contexto aqui. Mas ninguém é obrigado, mesmo que ele goste. Mas ele vai continuar amando. Mas precisa essa semente deixar entrar no coração. Então essa semente que cai à beira do caminho são aqueles que não deram atenção à palavra de Deus. Entraram aqui, foram talvez para uma cela e não voltaram mais. Esse é o adolescente que você fala um dia de Jesus, você evangeliza na tua escola e não dá atenção. Mas o versículo 5 diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profundo a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Pode passar, Oimar? Esse é o solo rochoso. Você não vê terra. Esse adolescente, essa pessoa que Jesus se refere aqui, ele explica no versículo 20. Diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Jesus fala aqui das pessoas que ouvem, que gostam de ouvir, mas também ainda não se compromete. Até, nossa, que palavra legal, olha aqui que Jesus está falando, eu nunca tinha, eu tinha percebido dessa forma, que legal, né? Poxa, joia. Mas tem aquela expressão que nós conhecemos, ficam em cima do muro, tipo, sobe, e ela fica aqui, será que eu vou para Jesus? Ou fico onde eu estou? Eu vou? Diz o ditado que o muro já é do diabo, né? Quem está em cima. Então veja bem, esses são aqueles que até gostam da palavra. Poxa, eu sou simpatizante. Que legal aquela igreja, que legal aquela palavra. Olha só. Mas possuem o quê? Impedimentos que não deixam continuar. O brilho do mundo lá fora, ou eu tenho um exemplo aqui que eu coloquei. Tem um exemplo do jovem rico. O rapaz era gente boa, ele não era uma pessoa ruim, ele era um cara legal. E ele já estava, ele não viu por acaso, ele já estava seguindo Jesus. Aí ele queria pegar firme com Jesus. Aí Jesus falou assim: ah, você quer me seguir? Você quer o reino dos céus então? Quero. Então que eu tenho que fazer? Ele falou: larga tudo que tem, vende as tuas coisas e dá para o pobre. Quando Jesus fala dá para os pobres, caiu o semblante, ele ficou triste, porque a riqueza do mundo sufocou ele. Ou seja, ele ouviu, Jesus era bom, ele viu o que Jesus estava fazendo, Jesus estava curando, Jesus estava agindo, mas poxa, largar, ele olhou para trás, né? É como Jesus fala: quer me seguir? Tome a minha cruz, negue-se a si mesmo e vamos atrás. Mas ele, puxa, aqueles amigos do mundo, aquelas, puxa, vou ter que dar meu dinheiro. Jesus aqui estava provando o coração dele, ele ficou triste. Você imagine se você não largaria tudo para ir com Jesus. Então ele não quis também firmar um compromisso aqui. Ele conhecia Jesus, mas ele não permitiu Jesus entrar no coração dele, porque a terra era pouca, ele não criou raiz, o sol veio e secou. É como aquele adolescente que está na escola e cede às amizades, ou não aguenta as perseguições porque é cristão. Escute, me perdoe as Marias, que eu amo as Marias, tá? Tem as Marias aí. Aliás, é um nome bonito, né? Da mãe de Jesus. Mas minha mãe falava assim: não seja Maria, vai com as outras. Só pode ir com a Maria, que é líder, tá, gente? Mas você entendeu, né? O que, que eu estou falando aqui? Não é porque teu amigo na escola faz errado, você vai fazer. Porque a tua amiga da escola faz errado, que você vai fazer. Não, você tem que suportar. Você não tem ideia quando você for para a faculdade. Você tem que estar bem firmado na rocha, firmado em Jesus, firmado na palavra de Deus. Porque a semente está sendo lançada nessa noite. Você está entendendo, adolescente? Quem tá, Deus está falando com alguém aqui? Amém. Ele vai apertar mais ainda. E no terceiro, no versículo 7, diz assim: e outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A segunda não tinha raiz, por causa da perseguição secou, da descriminalização. Mas a terceira, que caiu entre os espinhos, aqui fala que até cresceu, mas depois foi sufocado. Amado, para mim essa é uma das piores sementes. As três não são boas. Aliás, as três sementes são boas. O solo que não era bom. Porque o primeiro ficou na beira do caminho, o passarinho, o maligno veio e pegou. O segundo, na rocha, caiu nas pedras, não tinha terra, não criou raiz, não tinha nutriente, veio a perseguição na escola, na faculdade, no bairro, não sei, secou logo também. Mas um perigo grande, eu acho, aqui é o terceiro, esse aqui. Cadê? Pega aqui ou não? Não vai pegar. Entre os espinhos. Sabe por quê? Porque na minha compreensão, esse é o adolescente que leva o outro adolescente para o mau caminho. E alguns dentro da igreja. Verdade. Verdade. Tem que ficar esperto. Tem que se cuidar. Olha só. Jesus explica no 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém os cuidados do mundo, diga comigo, cuidado do mundo. Então cuidado com o mundo. E a fascinação das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífera. Você precisa compreender, adolescente, que a nossa vida, ela tem fases. Eu já passei essa fase. Como diz meu neto, água boa. Deixa eu explicar para você. Essa terceira fase, o que eu percebo na igreja, a igreja com todas, igreja, corpo de Cristo, essa semente é o que vai até um tempo. O adolescente chega, vai até para uma célula, vai para uma célula. Ei! Não se engane. Ele até trabalha no encontro com Deus. Vai ter encontro em abril, hein? Sabe quando chega animado, né, Labiquinho? Chega animado. Feliz. Quer fazer tudo na igreja. Isso não é ruim, isso é bom. Mas quer tocar, quer dançar, quer pregar, quer liderar a cela, quer trabalhar no encontro, mas não tem o tempo com Deus. Faz mecanicamente, automaticamente. É melhor você fazer menos, mas fazer bem feito, com qualidade. Se você, dentro da igreja, for fazer as coisas que, glória a Deus por isso, servir o Senhor. Mas aqui não é igual lá fora, aqui é movido na oração. Antes de você fazer algo, antes, por que nós oramos antes do encontro? porque é algo espiritual. A nossa luta, ela não é carnal. Tudo aqui tem que ser espiritual. Você vai orar antes da celebra, o apoio, a intercessão, encontro, tudo, celebra, célula, reencontro, tem que orar. Agora eu faço as coisas, faço, mas não oro. Grande coisa, eu falo para os meus discípulos, vocês podem entrar em tudo que é ministério, mas no mínimo, um domingo você tem que sentar aqui, e você tem que ouvir a pregação igual aos outros. Porque se você reparar, você vê eu sentado lá no CCA ou aqui, no domingo, ouvindo a palavra. Não é porque eu sou pastor que eu não tenho que ouvir. O pastor Nelson sempre ensinou, pelo menos eu ouvi ele falar isso, tem que sentar. Tem que sentar. Então, se é tim, se é pré-tim, tem que ter o devocional, a vida com Deus. Você é uma geração que faz a diferença. Sabe o que acontece quando as pessoas se escandalizam assim, aquele adolescente, aquela pessoa saiu da igreja, fez isso, fez aquilo, sabe por quê? Porque às vezes deixa de ser espiritual, espiritual que eu digo, de ter uma vida espiritual com Deus, e vem e faz o que tem que fazer e pronto, vive a vida, vai para a escola, faz a célula, não sei, e não tem uma vida com Deus. Aí sabe o que acontece na vida dessas pessoas? É essa semente que cai entre os espinhos. Ela até continua por mais tempo aqui do que as outras duas, do que os outros dois solos. Só que a preocupação com as coisas do mundo, a preocupação com o que os amigos vão pensar, porque eu faço as coisas certas, porque eu sou de Jesus. Quando você entende que Jesus é o número um na sua vida, você não vai se importar com o que os outros vão falar, você vai se importar com aquilo que Jesus vai pensar sobre você. Você está entendendo? Porque Ele é o número um. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando você busca em primeiro lugar de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Fica até mais fácil para você. Mas olha só, às vezes o que acontece quando a pessoa não busca o reino de Deus, porque, amados, a gente não está aqui todo dia, a gente não está ouvindo toda hora a palavra de Deus, a gente tem que ir para a escola, tem que trabalhar, tem que ter o tempo de lazer. Então tem que ter um tempo de qualidade com Deus. Por isso que a Bíblia fala que quando você for orar, em Mateus 6,6, você entra no teu quarto, fecha a porta, pelo amor de Deus, e desliga o celular, e fala com teu pai em secreto, fala com Deus, porque em secreto Ele vai te recompensar. Mas quem não faz isso, é como a semente entre os espinhos. O que que acontece? Gente, é uma luta. Olha, eu tiro o chapéu para quem aqui é firme com Jesus, porque no tempo do apóstolo Paulo não era assim, não tinha celular, não tinha internet, para você dominar teus dedos ali, porque senão você passa o dia no TikTok, passa o dia no Instagram, passa o dia no WhatsApp, fica rolando o vídeo, e daí tipo, não tem, isso tira o tempo de Deus. E o que acontece? Os vídeos, as informações começam a entrar na sua mente. Por isso que em Romanos 12,2 fala que nós temos que se esforçar. A Bíblia não fala que vai dar. O apóstolo fala: buscai pela renovação e a transformação da vossa mente. Porque senão você fica louco, a tua vida é querer ganhar like, entendeu? Seguidor. E isso aí é tudo virtual, meu amado. Mas quando você precisar de alguém, vai estar do teu lado, é quem? É o teu pai, com a tua mãe, é nós, é teu líder. Não vai ser um amigo virtual, porque muito atrás da tela lá é fake, é só enganação. Não acredita em tudo. Tem gente boa? Tem, mas a maioria cai em armadilha. Tem que ter muita sabedoria, muito cuidado. Então essa é a semente que cai entre os espinhos. A pessoa gosta, ela vê, é legal, ela quer, poxa, eu tenho que continuar. Mas os espinhos vão sufocando aquela semente, vai criando dúvida, mágoa. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês, uma outra coisa que sufoca mesmo dentro do evangelho a vida dos adolescentes quando ouvem a palavra, é não praticar isso aqui, ó. Sabe o quê? A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar, há tempo de chorar, de se alegrar, sorrir. Tem tempo para todas as coisas. Então, amado, com muito amor e carinho que eu vou falar para vocês, e se você também não gostar, não estou nem aí, que eu tenho que falar, é o seguinte: uma coisa que atrapalha muito na adolescência é namoro. Se você, deixa eu já falar para todo mundo aqui, eu já falei, vou falar de novo. Se vier falar para mim, pastor, eu quero namorar, eu falo para mim, não namore. Se alguém está namorando é porque o pai e a mãe deixou. Daí se o pai e a mãe deixou, eu não vou amaldiçoar, né? Claro que eu vou abençoar. Mas é por conta e risco da pessoa e dos pais. Tá? Então se você já está namorando aí, amado, sei lá se você vai continuar ou não. Mas eu digo assim, eu esperaria fazer minha faculdade, ter um trabalho, ter um carro. Porque o que você vai fazer? Vai viver sustentado pelo sogro e pela sogra? O que um adolescente de 15 anos vai casar? 16 anos vai casar? Eu falo para você o que com muito amor Paulo falava para o seu discípulo Timóteo: fuja das paixões da mocidade. Eu falo o que a Bíblia fala. Entendeu? Porque eu percebo que perde o rendimento na escola, perde o rendimento na comunhão com Deus, é uma ciumeira lascada, não pode ir lá, não pode ir aqui, não pode falar com não sei quem, parece um domador, nunca vi aquilo, é possessivo, quase endemoniado, endemoniado, não sei, não tem, a maioria não tem essa maturidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que peneirar, amado, você é o perfeito também. Então tem que ter equilíbrio. Tem que falar com os pais primeiro. E outra coisa, tem que ter respeito. Santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus, né? Então tem que ter cuidado. Eu falo isso porque Paulo falava para Timóteo. Lembrei de uma coisa agora, mas acho que eu não vou falar. Vocês pensam porque eu sou crente, eu não faço as coisas também que os outros pais fazem às vezes? Minhas netas estão aqui. Um dia, um sujeito quis namorar minha filha. Tá bom. Manda vir aqui em casa. É que começou um troço, então quero conhecer. Tal dia e tal hora. Não foi na minha casa. Peguei o carro, fui lá na casa dele. Não abriu a porta. Não sei se estava escondido ou não estava. Enfim, já nem começou a namorar também, porque daí já não serve, né? Porque não quer responsabilidade. E tem que ser assim, tem que ser firme dos dois lados. Você tem que se colocar no lugar do pai de vocês também. Você imagine? Você vai, você, a mãe carrega na barriga, ganha, cresce, educa, paga escola, leva atrás, daqui a pouco aparece um menino do nada e a filha fala assim: ai pai, eu amo ele. Às vezes nunca fala que ama o pai, mas ama o outro que acabou de conhecer. Você imagina o pai e a mãe como é que fica? É, pensa bem, então tem que ter juízo. Vícios, pessoa que bebe, ah, eu vou porque o meu amigo ofereceu um cigarro, ó, naquela, Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado com o aniversário de 15 anos. Aniversário de 15 anos, quando são pessoas do mundo, rola tudo, infelizmente. Rola bebida, às vezes estão fumando, estão bebendo. Escute, se você for num aniversário desse, porque você não vai viver numa caverna, mas você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. O comportamento é diferente. Quando você entra naquele lugar e fala, aquele adolescente, sabe quando o pai fala assim, ó, pode andar com aquele menino e com aquela menina porque é de Deus. Eu já ouvi falar isso, nossa, um orgulho santo para os pais. Mas por outro lado, eu já ouvi mãe falar assim, ó, não ande com aquele menino e não ande com aquela menina porque não é bom exemplo para você. Você já ouviu isso, teu pai? Ergue a mão, alguém já ouviu? Glória a Deus pelos seus pais. Isso é cuidado. Agradeça. Então, entre os espinhos são aqueles que até caminham mais um tempo dentro da igreja, mas daqui a um tempo sai da igreja. Por quê? Se iludiu com as coisas do mundo. Ah, vai ter uma balada, vai ter... Não sei. Cuidado. Você não é todo? Então, vigia. Vigia, adolescente. É uma fase muito boa da tua vida. Se divirta, viaje, tenha teu tempo de lazer, faça aquilo que você gosta, aproveite, curta a sua família, tenha boas amizades, fique perto daqueles que te edificam e levam para perto de Deus. Não é só, ah, eu vou te levar na minha igreja porque você gosta de uma pessoa, não, vai por causa de Jesus. Vai por causa de Jesus, mas mostre o caminho. Cada um aqui é um evangelista. Se eu perguntar para você quais mais tentações pode tirar um adolescente da igreja, teria mais algumas? Sim ou não? Sim. Você sabe melhor que eu quais são, quais delas podem influenciar. Será que é ficar jogando aquele jogo 24 horas no computador? No videogame? Escorre sangue pela TV? Eu não estou falando que você não pode jogar. Paulo fala assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso assistir TV? Mas tudo que passa eu posso assistir? Eu posso jogar videogame? Mas todos os jogos eu posso jogar? Eu posso usar o celular? Mas tudo que está lá eu posso ver? Não. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tem distração do mundo que afasta você de Deus. Brincadeira boba. Ouça seus pais, ouça sua liderança. Às vezes agora você pode achar até, ah, meio careto, pai meio chato. Mas quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quantos adolescentes queriam ter um pai e uma mãe e não tem? Eu conheço adolescente órfão de pai e mãe, ou de pai ou de mãe, e não tem. Então se você tem, chega em casa, dá aquele abraço, agradeça, como é bom. Mas se você não tem nenhum, você tem Deus que é pai dos órfãos e das viúvas, você tem um Deus de qualquer maneira. E a quarta semente, não, tem mais um pouco, João, versículo 8 do 13, outra enfim caiu em boa terra. Pode passar o slide, boa terra, e caiu em boa terra e deu fruto, a 160 e 30 por 1, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esse solo é diferente dos outros três grupos de solo. Esse é um solo diferenciado, é um solo fértil, é um coração aberto, receptivo, a ter um compromisso com Jesus, manter a santidade, até que o noivo venha, até que Jesus venha buscar a igreja. É ser santo, é ser separado, é fazer parte de uma geração que faz a diferença, Essa é a motivação poderosa que faz que a pessoa possa continuar e aprofundar num relacionamento com Deus, praticar obediência, persistir na fé, mesmo tendo desafio dentro de uma escola, desafio no seu bairro, as perseguições. Entende qual é o processo da cruz. Aquele que te chamou do império das trevas e trouxe para o reino dele, é um adolescente que faz a diferença onde ele estiver. Ele é o sal da terra e a luz do mundo. Ele é a geração que faz a diferença. É aquele que faz o devocional antes de ir para a escola. É aquele que fala de Jesus para os seus amigos. É aquele que está passando por uma luta, uma tentação, não tem medo. Escute, eu não sou carrasco. Alguns adolescentes podem estar chegando agora, alguns têm uma visão que o pastor é brabo. Deixa eu falar, não é porque eu estou pregando a palavra e lançando a semente que eu sou brabo. A decisão é sua. Se você está passando por dificuldade, pastor, tem uma área da minha vida, você tem tua liderança, mas você tem eu e a pastora Dani aqui para ajudar você. Pastor, em casa as coisas não estão fáceis. Nós estamos aqui para ouvir, orientar você, orar com você. Alguns pedem ajuda, mas não passe sozinho. Não, você não está sozinho nessa caminhada. Esse que pede ajuda, muitas das vezes, porque o terceiro solo não pediu ajuda, podia ter pedido nas tentações. Mas esse é o que pede ajuda, que ouve a palavra, que quer continuar, que quer ter uma caminhada com Jesus. João capítulo 15 fala assim, Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo se não tiver ligado à videira. Se você, eu não sei se você prestou atenção nesse versículo, adolescente. No capítulo 8 desse versículo, no capítulo 13, no versículo 8, eu vou repetir o que Jesus diz aqui, preste atenção. E outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 160 e 30 por um. Quem tem ouvido, ouça. Ou seja, qualquer um aqui pode ser esse solo fértil. Só que um solo fértil, ele tem que produzir. Ou ele produz a 100, a 60 ou a 30 por um. Alguma coisa vai produzir, porque o solo fértil, ele não é infértil, ele reproduz algo, ele vai multiplicar algo no reino dos céus, ele vai multiplicar em algo. Você pode multiplicar em um ministério, você pode multiplicar também através da célula, da liderança. Nós temos um desafio que foi lançado na igreja. Alguém estava na reunião de líderes segunda passada? Vocês viram aquela folha com os 15 nomes que é para pôr dos discípulos e 15 futuros discípulos que é para a gente orar, e para mês que vem a gente está fazendo um evento de colheita e abriu enviando para o encontro? É uma coisa simples, não é nada assim espantoso, que não é uma perseguição igual no tempo dos discípulos, nada, uma coisa fácil de fazer. Isso é multiplicar a 100, a 60 ou 30 também. Se envolve em algo na obra de Deus, faça algo, trabalha aqui junto na consolidação, na intercessão, na mídia. Quanto mais de Deus, menos do mundo. Faça algo. Eu não estou falando para você se encher de coisa também, depois você está aí cansado, estressado, não aguenta mais a vida. Não, faça algo. Ajude teu líder, seja um bom Timóteo. Ajude seu líder. Como é bom você que é líder, né? A gente que é líder ter alguém ali disposto a ajudar, a servir. Diz: conta comigo. Não fica só cobrando, mas também, quando precisa, o líder está ali do lado. Ou abra uma célula. Aqui, desatinha, mais flutuante, tal, cada faixa etária. Mas nós temos a possibilidade durante esse ano de fechar com as 100 células de novo, não é? A gente pode chegar a 800 adolescentes. Não é muito. Está voltando o ano, alguns ainda estão viajando, não vieram. Sei que agora vem o cível, a campa, o negócio começa a... E você precisa trazer teu discípulo aqui para ouvir a palavra. Não é só você, toda a célula mobilizar. Então, essa semente, em boa terra, é aquela que ouve, retém, tem um compromisso, ela multiplica 160 ou 30, algo para o reino de Deus. Ela faz algo. Porque adolescente lá fora tem fazendo muita coisa errada, é prostituição, é roubo, é drogas. E por que você, que é um adolescente de Jesus, não pode fazer algo para Jesus? Pode sim. Tem o louvor, tem tanta coisa. Mídia, intercessão, que eu falei. Se envolva com as coisas de Deus também. Primeiro cuide dos teus estudos, porque se você estiver mal na escola, também você não pode ficar fazendo as coisas aqui, dando mau exemplo para a igreja. Tem que ter nota boa. Tem que ter nota boa. Então cuidado com o que você ouve, com o que você vê. As más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes falar com aqueles amigos que falam que não deve, faz o que não pode, que é feio, influencia. As coisas ruins influenciam muito, sabia disso? Mas as boas também. Você tem Deus em você. Leve, você é uma boa terra. Você tem um chamado. Deus chamou cada um de nós para algo. A gente vai reinar? É o ano de reinar? Amém. Vamos. Somos reis e sacerdotes nessa terra. Mas antes de ter reinar, isso vai ser acrescentado automaticamente se você buscar o reino de Deus. Primeiro você precisa ter o reino dentro de você. Busque Deus no teu quarto. Pega essa semana, você que não faz isso, mas tem que ter disciplina. Por que que você vai para aula todo dia? Para aprender. E se você não for, você vai reprovar por falta e você não vai aprender o conteúdo. Com Deus é a mesma coisa. Por que a gente não pode ter disciplina? Se você tiver disciplina, tira, começa lá, tá bom, pastor, vou começar amanhã, ótimo, domingo, ótimo, dia do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta, pelo amor de Deus, desliga esse telefone, coloca um louvor lá, lê um versículo aqui e ora. Faça 5 minutos. Começa 5 minutos. Não tem problema. Segunda-feira, mas procura sempre no mesmo horário. Não que não possa ser em outro, mas é que se trocar muitas vezes a pessoa não faz. Tenha disciplina, igual horário de escola, horário para acordar, horário de almoçar. Daí você faz o seguinte: coloca 10 minutinhos na segunda com Deus. Na terça, 15. Não, faz 10 de novo, não tem problema. 10. A hora que você vê, 15 minutinhos. Você está entendendo? Tenha uma vida com Deus. Quem aqui já faz devocional? Deixa eu ver. Isso, você tem que continuar fazendo. Labiak faz devocional correndo na esteira até, eu já vi, né? Parece que uma vez teu pai falou, não sei. É, agora está blogueirinho, né? Está blogueirinho. Antes de ir para a aula. Que... Sério, Labiak? Antes de ir para a aula? Que hora? 6:30? Não, quem não quer fazer 6:30 faz 18:30, não tem problema. Não é importante fazer um devocional? Ué, não é? Escute, Deus está 24 horas online, só depende de nós. Eu quero pedir para você se colocar em pé nesse momento. Quero só ver se você vai me aguentar 3 dias no acampa lá. É palavra, é louvor, é guerra de tinta, é comida, é gincana, festa temática. E Jesus, Jesus que é o melhor. Fecha teus olhos agora, curve sua cabeça. Desconecta da pessoa que está do teu lado. Você tem que sair daqui melhor do que você entrou. Quem sabe você está aqui pela primeira, segunda vez. Não deixe a palavra que foi lançada hoje cair.